16ª sessão ordinária de 16 de setembro de 2025. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, declaro aberta a presente sessão. Solicito a primeira secretária para efetuar a chamada dos senhores vereadores.
Cleiton José Nunes Nora.
Presente.
Danúbia Luzia de Faria.
Presente.
Elias Renato Carolino.
Presente.
Francisco Braz Bernardo.
Presente.
Hélio Rodrigues da Silva.
Presente.
José Carlos dos Santos.
Presente.
Lilian Kelly da Silva Teixeira. Priscila Tatiane Luque da Silva.
Presente.
Sidney Aparecido Cardoso.
Presente.
Ante a ausência da vereadora Lilian, segunda secretária, gostaria de convidar o senhor vereador Hélio Rodrigues para se juntar à mesa diretora, substituindo a nesta oportunidade. Havendo o número regimental, damos início à presente sessão. Discussão e votação da ata da última sessão. Solicito à primeira secretária para efetuar a leitura da ata número 20/2025 da 15ª sessão ordinária, realizada em 2 de setembro de 2025.
Pela ordem, senhor presidente, eu peço dispensa da leitura da ata, pois todos nós temos cópia.
O pedido de dispensa está em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado o pedido de dispensa por 7 votos. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado a ata número 20/2025. Expediente recebido do Executivo. Recebemos o projeto de lei número 33, de 4 de setembro de 2025, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na lei orçamentária anual do exercício de 2025, para os fins que especifica. Referido projeto será lido, discutido e votado na ordem do dia da presente sessão. Expediente recebido de diversos. Recebemos do gestor prévio o ofício número 154/2025, referente aos repasses em cargos previdenciários. Informo que cópias do referido ofício estão disponíveis nas mesas dos novos vereadores. Recebemos, através do e-mail institucional da Câmara, denúncia anônima referente à Secretaria Municipal de Obras, a qual solicito sua leitura.
Os vereadores do município de Ponte Gestal, com fundamento no artigo 129.3 da Constituição Federal, na Lei 8.625.1993, na Lei 7.347.1985, ofereceram representação para apuração de improbidade administrativa, nepotismo, conflito de interesses e crimes correlatados, envolvendo a Secretaria Municipal de Obras de Ponte Gestal no que couber o prefeito municipal Marcel Dias Leite, cuja gestão se iniciou em 1º de janeiro de 2025, pelos fatos e fundamentos a seguir. Dos fatos, a estrutura administrativa de Ponte Gestal foi redesenhada pela Lei Complementar número 66/2021, que criou a Secretaria Municipal de Obras e instituiu respectivo cargo. O provimento em comissão e expressamente qualificado como dedicação exclusiva com livre nomeação e exoneração e remuneração por subsídio, além de exigir formação técnica compatível e descrever um amplo catálogo de atribuições de direção e fiscalização de toda a política de obras, urbanismo, iluminação pública, licenciamento, limpeza urbana, arborização, resíduos, convênios e orçamentos e orçamentação, entre outras tarefas que, por sua natureza, demanda disponibilidade integral do titular da pasta. Tal regime jurídico foi definido no artigo 11, parágrafo 1º e 2º, e reproduzido no anexo 1, como cargo de secretário municipal de obras com subsídios próprios, confirmados a especial intensidade de deveres do posto, não
o bastante esse regime jurídico de exclusividade e arranjo de controle delineado pela legislação municipal a indícios públicos e reiterados de que a atual Secretaria de Obras, que é o cônjuge do prefeito nomeante, mantém atividade econômica privada, consistente em comércio varejista de acessórios e semijoias, com promoção diária em redes sociais, inclusive em dias úteis, realizando publicidade, atendimento e fechamento de vendas. Os indícios estão documentados por prints que acompanham essa peça e relevantes habitualidade de condutas aptas a consumir tempo útil, a converter prestígio institucional em vantagem privada e confundir o espaço público com interesses particulares. Registra-se ainda notícia de que o servidor efetivo foi recentemente punido em processo administrativo disciplinar por exercício de atividade econômica externa, o que reforça a necessidade de insonomia na resposta estatal e afasta qualquer tolerância seletiva quanto à infração em tese é praticada por cônjuge do chefe do executivo. Do direito à lei complementar número 66/2021, ao qualificar o cargo de Secretaria Municipal de Obras como de dedicação exclusiva, não instituiu mera formalidade. Positivizou um regime de incompatibilidade material entre o exercício do cargo e a manutenção cotidiana de negócio privado, sobretudo quando a atividade particular exige rotina de promoção, atendimento logística e capacidade de clientela que se propõe ao tempo funcional, que ao erário remunera integralmente por meio de subsídio. A ausência do ponto fixo para os agentes políticos não flexibiliza a exclusividade. Ao revés, reforça a disponibilidade permanente exigida pela direção, planejamento, execução e pronta resposta à infraestrutura urbana, funções que a própria lei municipal enumera com grande densidade. O descompasso entre esse desenho normativo e a conduta noticiada indica, desde logo, a violação direta da legislação local de regência. No plano constitucional, a administração pública submete os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E para agentes políticos, a forma de remuneração por subsídio em parcela única, consagrada no artigo 39, parágrafo 4º, evidencia a lógica de integral disponibilidade e de vedação a formas paralelas de monetização do mesmo tempo função. O exercício habitual de comércio por quem detém a chefia de uma secretaria nuclear como obras afronta a eficiência pela divisão indevida da atenção e do tempo custeado pelo erário. É moralidade pela conversão do prestígio do cargo em exposição mercantil e a impessoalidade pela captura de vínculos privados durante o exercício de função pública. Em reforço à Lei 12.813/2013, embora diretamente aplicado ao Executivo Federal, fornece parâmetro nacional sobre conflito de interesses e descreve situações que se amoldam ao caso concreto, na medida em que a agente se vale a sua condição funcional enquanto explora atividade privada com potencial de vantagem. A subvenção civil administrativa encontra amparo na Lei 8.429/1992, com as alterações da Lei 14.230/2021, notadamente no artigo 11, que tipifica a violação dolosa a princípios da administração, sem prejuízo de conforme evoluir a prova identificar-se enriquecimento ilícito ou dano ao erário. A jurisprudência do Superior Tribunal da Justiça, em casos de regime de dedicação exclusiva, tem reputado ímproba a acumulação com atividade privada, quando demonstrada a lesão a princípios raciocínio que se ajusta com a precisão das situações em que a exclusividade é ditada expressamente pela lei local, como aqui ocorre. A responsabilidade nos termos do artigo 12 envolve multa civil e proibições, e se configuradas hipóteses do artigo 9 ou 10, pode alcançar perda da função e suspensão de direitos políticos, observada a necessidade típica e o dolo específico exigido após a reforma legal. Sobre a perspectiva do nepotismo, é incontroverso que a súmula vinculante 13 veda a nomeação de cônjuge para cargos comissionados, quando o cargo político, o Supremo Tribunal Federal tem exigido análise concreta acerca de que a qualificação técnica, finalidade e ausência de favorecimento. No presente caso, o parentesco não aparece isolado, soma-se ele o descumprimento do regime legal de dedicação exclusiva e a tolerância do nomeante, o que compromete os princípios da impessoalidade, da moralidade e afasta a narrativa de excepcionalidade política. Em termos probatórios, a própria Lei Complementar 66/2021 fornece uns instrumentos orgânicos para verificação por meio do controle interno ou de ouvidoria, cujas atribuições de auditoria, emissão de relatórios e recepção de demandas estão minuciosamente estabelecidas de modo a permitir o cotejo entre agendas oficiais, atividades funcionais e a rotina de públicos comerciais. A responsabilidade do prefeito também emerge em tese na esfera penal especial do Decreto-Lei 201/1967, seja por utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos quando demonstrados o emprego do tempo ou de estruturas da administração em benefício de atividade privada, seja por designar ou manter agente em contrariedade à disposição expressa em lei, no caso do regime local de dedicação exclusiva, caracterizando violação no artigo 1º, 13, bem por negar execução à lei municipal, artigo 1º, 14. As sanções combinadas variam de reclusão de 2 a 12 anos para os incisos mais gravosos e detenção de 3 meses a 3 anos para demais hipóteses, com efeito de perda do cargo e inabilitação para exercício e função pública por 5 anos em caso de condenação. Quanto à secretária, a depender da prova, é juridicamente possível a subvenção e a prevaricação. Se houver retardo ou omissão de ato de ofício para satisfazer interesse pessoal, e a advocacia administrativa, no artigo 321 do Código Penal, se ficar caracterizado patrocínio de interesse privado perante a administração, valendo-se da qualidade funcional, atificação e outras figuras penais, fica condicionada à elucidação dos fatos do inquérito. Dos pedidos diante do quadro fático-jurídico descrito é à luz da legislação municipal de regência. Requer-se a imediata instauração de inquérito civil para apurar a prática de improbidade administrativa, conflito de interesses e nepotismo, com a expedição de ofícios do município, prefeito, secretaria de obras e recursos humanos, para remessa da portaria de nomeação e termo de posse, fichas financeiras do subsídio, agenda oficial, ordem de serviços, relatórios de atividades, registro de deslocamentos e diárias de demais normas internas sobre o expediente dos secretários. Ao controle interno e à ouvidoria com base no artigo 17 da Lei Complementar 66/2021, para encaminhamento de relatórios, comunicações, demandas registradas e qualquer auditorias realizada sobre a compatibilidade do exercício do cargo com regime de dedicação exclusiva. A plataforma Meta Instagram para envio de metadados das publicações comerciais, dada horário, UTC, IP de upload e impulsionamentos, a fim de cotejá-los com os societários, inclusive por interpostos pessoais, bem como fluxos econômicos vinculados a atividades comerciais noticiadas. Requerem-se as oitivas da secretária, do prefeito e dos servidores diretamente envolvidos na rotina da pasta, além de vistoria em loco para verificação de eventual uso de estrutura pública, telefonia, internet, equipamentos e pessoais a favor de atividade privada. As medidas de urgência mostram-se necessárias para evitar a continuidade do ilícito funcional e resguardar a instrução, motivo pelo qual se postula liminarmente o afastamento temporário da Secretaria de Obras, sem prejuízo do subsídio e a imposição de obrigação de fazer consistente em cessar a gestão e a promoção do comércio, enquanto pendurar o exercício do cargo, bem como a expedição de recomendação ao município para fiel observâncias dos artigos 11 e 17 da Lei Complementar 66/2021 e dos princípios do artigo 37 da Constituição. Ao termo da instrução, pede-se o ajuizamento de ação civil pública por improbidade administrativa, com base na Lei 8.429 de 1992, com as sanções cabíveis e proporcionais, inclusive multa civil e proibições legais. E se demonstrados enriquecimento ilícito ou dano ao erário, perda da função e suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 9 e 10, requer-se ainda a remessa da notícia crime ao promotor natural competente para apuração dos delitos previstos no Decreto-Lei 201/1967, do artigo 2, 13 e 14, relativamente ao prefeito e dos artigos 319 e 321 do Código Penal, quanto à secretaria sem prejuízo ou outras tipificações que prova relevar. Por fim, solicitar a promotoria, ofici ao controle interno e ouvidoria para que, se além de colaborar com a instrução, produza um relatório circunstanciado sobre a aderência do município aos seus próprios mecanismos de integridade, conforme detalhamento normativo contido na Lei Complementar 66/2021. Protesta-se por todos os meios de prova em direitos admitidos, especialmente prova documental complementar, prova técnica de métodos das publicações, prova testemunhal e inspeção. Requer-se ciência ao município para, querendo apresentar plano de correção imediata, compatível com o regime de dedicação exclusiva e com as diretrizes do sistema de controle interno e ouvidoria, sem prejuízo das responsabilidades já delineadas. Termos em que se pede deferimento.
Recebemos também denúncia anônima referente aos serviços de manutenção de aparelhos de ar-condicionado nos diversos setores do município, a qual solicito sua leitura.
Portal Transparência e Despesas Gerais, exercício 2005. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Pão de Açúcar, escrevo como servidor público pedindo sigilo do meu nome, o receio da represália no trabalho, ou expor de forma direta e em linguagem simples o que vi nos documentos oficiais, é porque isso, na minha avaliação técnica, contraria regras básicas de contratação pública que a própria orgânica do município e as leis federais mandam observar. Primeiro, os fatos objetivos. Ao conferir o portal de transparência, encontrei uma sequência de e-mails no mesmo exercício de 2005, sempre para o mesmo CNPJ. 59-004-373-1-2B do fornecedor Gesival Paraíso da Rocha. Consta, por exemplo, que no dia 28/1/2025 foi emitido o empenho número 497 com valor lançado de R$ 2.200.000. Em 8/4/2025, o empenho número 22/96 de R$ 600.000. Em 7/5/2025, o empenho número 29/27 de R$ 49.000. Em 16/6/2025, o empenho número 39/11 de R$ 49.000. Em 24/6/2025, o empenho 4.200, novamente com 2.200. Em 7/7/2025, o número 449.98 de 5 milhões. Em 25/7/2025, o número 47/25 de 650 mil. Em 25/7/2025, o número 47/28, outra vez com R$ 2.200. Esses lançamentos estão na página inicial do relatório de despesas do portal, com os números e valores descritos acima, e todos atrelados ao mesmo CNPJ e ao mesmo nome do fornecedor. Na sequência do mesmo relatório aparece ainda o empenho número 500, de 28/7/2025, de 24.500, e o número 5202, de 7/8/2025, de R$ 100.000. O número 57, de 28/8/2025, de R$ 2.300. Em várias partes do mesmo arquivo, o campo licitatório modalidade aparece como outro não aplicável, que indica que não há aumento da transparência ativa referente à licitação para essas contratações. Além disso, a natureza de despesa usada nesses lançamentos é 3.3.90 com 39.99, outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas, ou seja, o mesmo tipo de objeto contábil se repetindo ao longo do ano. Por fim, a ficha cadastral simplificada mostra que essa empresa foi aberta agora em 27/1/2025, com um capital social apenas de 3 mil. Sediário com gestão. Agora, porque isso é juridicamente problemático, aplicando de forma bem prática, a lei orgânica do município é clara, nas obras, serviços, concessões, compras e alienações do município, será adotada a licitação nos termos da lei federal, em termos simples e regra, a regra é licitar, exceções são raras e tem que estar na lei. A mesma lei orgânica também manda que a Câmara fiscalize e controle os atos do Executivo e, quando houver fato determinado e relevante, crie comissão parlamentar de inquérito com poderes próprios de investigação e ainda dá aos vereadores a atribuição de convocar secretários para prestar esclarecimento. Além disso, estabelecer que a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município é dever dessa Câmara e que as contas ficam à disposição dos contribuintes para exame. Ou seja, há obrigação de transparência e de verificação dos gastos. Já a Lei Federal nº 14.133/2021 é que a lei da licitação vigente até permite dispensar a licitação por pequeno valor, artigo 75, inciso 1 e 2, mas proíbe expressamente fatiar as compras para fugir da licitação. Primeiro o artigo 75, manda somar dentro do mesmo exercício os gastos do mesmo ramo de atividade da mesma unidade para verificar o limite. Em outras palavras, quando a administração sabe que vai precisar de um conjunto de serviços de mesma empresa ao longo do ano, não pode ir fazendo vários contratos pequenos, diretos, só para não licitar. Tem que planejar e licitar, mesmo quando a lei autoriza a contratação direta. É obrigatório abrir um processo de contratação com justificativa técnica, estimativa e pesquisa de preço, parecer jurídico e demonstração de que a escolha foi vantajosa. Artigo 72, seguinte da Lei 14.133/2021. Aqui que chama a atenção é a repetição de empenhos ao mesmo fornecedor, em curto espaço de tempo, todos com o mesmo tipo de objeto contábil, ou serviço de terceiro. Com o registro de processo licitatório não aplicável no portal, que é o oposto do que a lei recomenda como governança. Do ponto de vista da responsabilidade, a Constituição, artigo 37, exige legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Lei de Contabilidade, Lei 8.429/1992, enquadra como ato ilícito, entre outros hipóteses. A violação dolosa e esses princípios será que causa dano ao erário. Artigo 10. No campo penal, o Código Penal tipifica duas condutas diretamente relacionadas ao que descreve. Contratação direta ilegal, artigo 337, quando se contrata sem testar uma hipótese legal ou sem cumprir as formalidades. É a frustração do caráter competitivo, artigo 337. Quando se impede ou frauda a competição, não é preciso aqui discutir tecnicismo. A prática reiterada de contratações diretas para o mesmo tipo de serviço, no mesmo exercício com valores expressivos, sem um devido processo de contratação e sem a disputa, é exatamente o da situação que a lei quis evitar. Feito esse enquadramento, passo ao pedido em termos simples. A própria lei orgânica dá a ferramenta e dever para a Câmara agir. Abrir uma comissão parlamentar de inquérito para apurar por prazo certo e com foco definido as contratações diretas de 2025, com o CNPJ 59-74-373-001-22-B. Escreveu o objeto investigado e, desde logo, requisitar a cada secretaria e do gabinete do prefeito a cópia integral de todos os processos de contratação direta que geram os empenhos citados, o estatuto, estudos técnicos, justificativos, estimativos e pesquisa de preço, pareceres, notas, liquidações e pagamentos. A Câmara também pode e deve convocar os ordenadores da despesa e o secretário responsável para explicar por que a prefeitura não precisou como estimou os preços e por que concentrou esse fornecedor recém-criado e de capital social de R$3.000, volumes que somam valores milionários no mesmo exercício. Enquanto a CPI analisa, peço que a Câmara delibere para que os executivos se abstenham de novas contratações diretas do mesmo ramo, que somadas no ano da faixa de sistema, devido ao artigo 75 da Lei 14.133/2021, e que publique de forma organizada o processo existente, porque a lei orgânica também garante o acesso do contribuinte para conferir a legitimidade das contas. Resumindo, como engenheiro, quando a regra é estar fazer várias compras diretas do mesmo tipo de serviço ao longo do ano para o mesmo CNPJ, é um arranjo que quebra o planejamento e a competição e aponta para fracionamento indevido. A lei orgânica do município quando está manda fiscalizar e autoriza a CPI, a Lei 14.133/2021, proíbe o fracionamento e exige processo formal, mesmo na contratação direta. O Código Penal prevê crime quando ser contrato fora da lei. Diante da lista de bens, dos registros de processo estatório não aplicado e de perfil do fornecedor, não teve alternativa responsável se não abrir a investigação legislativa agora. Nesse termo, peço o recebimento dessa representação, resguarda a minha identidade por segurança e a imediata deliberação para instaurar a CPI, requisitar toda a documentação, convocar o esposo responsável, ao final adotar as medidas cabíveis.
Informo que cópias das referidas denúncias estão disponíveis nas mesas dos nobres vereadores. Expediente recebido dos senhores vereadores. Solicito a leitura do projeto de lei legislativo número 3, de 11 de setembro de 2025, que dispõe sobre a prioridade de atendimento nas unidades públicas de saúde do município de Ponte Gestal e da outras providências, de autoria da vereadora Lina Kelly da Silva Teixeira.
Marcel Dias Leite, prefeito do município de Ponte Gestal, comarca de Cardoso, estado de São Paulo, hoje suas atribuições legais. Faz saber que a Câmara Municipal de Ponte Gestal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. No artigo 1º fica assegurado prioridade de atendimento nas unidades públicas de saúde do município de Ponte Gestal às seguintes pessoas. 1. Pacientes em tratamento contra o câncer mediante apresentação de laudo, atestado ou carteira de acompanhamento emitida por unidade oncologia. 2. Pessoas com transtorno do aspecto autista. 3. Pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. 4. Pessoas com transtorno opositivo desafiador. E 5. Pessoas com deficiência intelectual com grau de suporte 3. No artigo 2º, a prioridade de que trata essa lei consiste na redução do tempo de espera para consultas, exames, procedimentos e demais atendimentos de saúde, sem prejuízo dos casos classificados como de urgência e emergência. No artigo 3º, o Poder Executivo regulamentará a presente lei, estabelecendo os procedimentos necessários à sua implementação. No artigo 4º, as despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. No artigo 5º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Ponte Gestal, 11 de setembro de 2025, Lilian Kelly da Silva Teixeira.
Encaminhado nesta oportunidade para as comissões permanentes de Justiça e Redação e Finanças e Orçamentos para a emissão de pareceres. Solicito também a leitura do projeto de lei legislativo número 4, de 11 de setembro, que autoriza o Poder Executivo a regulamentar a utilização dos espaços do Estádio Municipal Orestes Longo para os fins publicitários e da outras providências.
Marcel Dias Leite, prefeito do município de Ponte Gestal, comarca de Cardoso, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Ponte Gestal tal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. No artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a permitir a utilização dos espaços do Estádio Municipal Orestes Longo, tais como os muros, arquibancadas e demais áreas apropriadas, para veiculação de propagandas publicitárias de empresas, entidades ou pessoas físicas, mediante pagamento de preço público a ser definido em regulamento. No artigo 2º, caberá ao Poder Executivo regulamentar a forma de exploração publicitária, fixando valores, prazos, condições contratuais, critérios de seleção e sanções pelo descumprimento, observados a princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. No artigo 3º, os recursos arrecadados deverão ser compatibilizados como receita pública e poderão ser aplicados preferencialmente em ações de manutenção e incentivo ao esporte local. No artigo 4º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Ponte Gestal, 11 de setembro de 2025, dando Veluzia de Faria.
Encaminhado nesta oportunidade para as comissões permanentes de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento para a emissão de pareceres. Solicito agora a leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 11 de setembro de 2025, que acrescenta o inciso 39 ao artigo 62 da Lei Orgânica do município de Ponte Gestal, estabelecendo dever do prefeito em primeiro mandato de apresentar mensagem à Câmara Municipal.
A mesa da Câmara Municipal de Ponte Gestal, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 28, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte emenda à Lei Orgânica. No artigo 1º, artigo 62 da Lei Orgânica do Município de Ponte Gestal, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso. No artigo 62, 39, comparecer no caso de estar em seu primeiro mandato à Câmara Municipal, no prazo de 100 dias contados da posse, para apresentar mensagens sobre a situação do município, suas prioridades e ações iniciais. No artigo 2º, essa emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Cleiton José Nunes Nora, Lilian Kelly da Silva Teixeira, Hélio Rodrigues da Silva.
Encaminhada nesta oportunidade para as comissões permanentes de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos para as emissões de pareceres. Solicito a leitura da indicação número 138 para 2025 de autoria da vereadora Danúbia Luzia de Faria.
Indicação 138/2025. O assunto: realização de palestras educativas nas escolas sobre prevenção ao uso de drogas. Danúbia Luzia de Faria, vereadora com assento nessa Câmara Municipal de Ponte Gestal, comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, submete a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação. Considerando que o uso de drogas é um dos maiores problemas sociais e de saúde pública da atualidade, afetando famílias e impactando de forma direta a juventude, considerando que a escola é um espaço fundamental para a formação do cidadão e, por isso, um ambiente mais adequado para promover diálogos preventivos e educativos sobre o tema, considerando que as palestras e atividades conduzidas por profissionais especializados possibilitam informar, conscientizar e fortalecer os jovens contra a vulnerabilidade ao uso de substâncias lícitas e ilícitas, além de orientar pais e educadores quanto à identificação de sinais de risco. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, conjunto com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, que sejam realizadas palestras educativas em todas as escolas do município com o tema Prevenção ao Uso de Drogas, destinados a alunos, pais e comunidade escolar. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo o agradecimento e renovo o voto de respeito e consideração. Danúbia Luzia de Faria.
Nos termos regimentais, a vereadora tem 2 minutos para suas manifestações.
Pela ordem, senhor presidente. Principalmente na escola estadual, né, onde já são jovens, têm mais acesso a drogas. Nós sabemos que tem muitas, que eu digo ainda que é criança, que nem é adolescente ainda, que a gente sabe que está roubando, que está fumando. E foi um pedido de um outro jovem, que falou para mim que vê esses meninos saindo da escola, meninas também, não é só meninos, e fazendo uso de drogas. E eu acho que a escola é o princípio, e eu acho que se a gente começar com a prevenção, é o começo de tudo. Então, por isso que eu indico essas palestras, né, para conscientização. Passo a palavra.
Solicito a leitura da indicação número 139/2025, de autoria do vereador Cleiton José Nunes Nora.
Indicação 139/2025. Assunto: reforma do Centro Comunitário José Ramos de Araújo, para fins de uso social, cultural e esportivo. Cleiton José Nunes Nora, vereador com assento nessa Câmara Municipal de Ponte Gestal, comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, submete à leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação. Considerando que o Centro Comunitário José Ramos de Araújo representa um espaço público de relevante importância para a integração social, promoção cultural e desenvolvimento esportivo da comunidade local, considerando que o referido equipamento encontra-se com sua estrutura física deteriorada, impossibilitando a realização de atividades fundamentais, como cursos profissionalizantes, aulas de dança, treinamento de jiu-jitsu e demais práticas comunitárias, considerando a crescente demanda por espaços adequados e seguros para o fomento de ações que estimulem o convívio social, o esporte e a cidadania, especialmente entre jovens e crianças. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e, após tomadas providências necessárias no sentido de reformar o Centro Comunitário José Ramos de Araújo, proporcionando as adequações estruturais e funcionais que permitam seu pleno uso para a realização de cursos, treinamento de jiu-jitsu, aulas de dança e outras atividades comunitárias de interesse público, na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida. Antecipo o agradecimento e renovo o voto de respeito e consideração. Cleiton José Nunes Nora.
Nos termos regimentais, o vereador tem 2 minutos para as suas manifestações. É, como diz aí dos jovens aí, acabou da nova vereadora falar aí sobre o uso de entorpecentes aí, drogas. É, esse grupo está abandonado, está deteriorando lá. Esse grupo mesmo serviria muito, muito bem para se reformar aí, serviria muito bem para as crianças ter um tempo ali para interagir e pensar mais numa dança, num esporte, e tirar da cabeça delas um pouco de droga, e serviria até para a própria prefeitura usar em momentos aí que precisar aí para fazer uma palestra, que nem a nova vereadora falou. Então, eu indiquei essa indicação, porque eu vi esse clube lá, está abandonado faz muitos anos mesmo. Então, tem um professor que me procurou também, que se disponibilizou até para dar um curso de jiu-jitsu de graça. O curso de jiu-jitsu, uma outra professora me falou para mim que disponibiliza para fazer dança de balé. Então, e tem mais, se fazer a dança lá, não custa nada, os pais até acho que concordaria de pagar uma taxa para ela dar aula. Então, eu indico ao prefeito aí para reformar esse clube e ceder para essas turmas que dão esses cursos. Solicito a leitura da indicação número 140/2025, de autoria da vereadora Lilian Kelly da Silva Teixeira.
Assunto: solicita correção de desnível na entrada da sala do médico da UBS. Lilian Kelly da Silva Teixeira, vereadora com assento nessa Câmara Municipal de Ponte Gestal, comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, nos de suas atribuições legais, submete a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação. Considerando que o acesso adequado às unidades de saúde é essencial para garantir a segurança, conforto e acessibilidade aos usuários, especialmente aos idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Considerando que há um desnível acentuado na porta da entrada da sala do médico na unidade básica, UBS, representando riscos de quedas e acidentes, conforme relatados de usuários e servidores da unidade, considerando que as medidas simples de adequação podem prevenir ocorrências graves e demonstram o comprometimento da administração com a saúde e integridade física da população, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e, após tomadas providências necessárias, no sentido de corrigir o desnível exigente na entrada da sala do médico da Unidade Básica de Saúde, promovendo a regularização do piso e adequações de acessibilidade conforme normas técnicas de segurança. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimentos e renovo votos de respeito e consideração. Lilian Kelly da Silva Teixeira.
Nos termos regimentais, a vereadora tem 2 minutos para as suas manifestações. Solicito a leitura da indicação número 141/2025 de autoria do vereador Sidney Aparecido Cardoso.
Assunto: treinamento sobre o uso correto de equipamentos de proteção individuais, EPIs. Sidney Aparecido Cardoso, vereador com assento nessa Câmara Municipal de Ponte Gestal, comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Submete a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação. Considerando que os equipamentos de proteção individuais, EPIs, são fundamentais para a preservação da saúde e segurança dos servidores em suas atividades laborais, especialmente em funções que envolvam risco físico, químico ou biológico. Considerando que, apesar de recente entrega de EPIs, os servidores municipais não foi promovido o devido treinamento quanto ao uso correto, conservação e descarte de adequado dos equipamentos. Considerando que a legislação trabalhista vigente determina não apenas o fornecimento, mas também a orientação técnica quanto ao uso dos EPIs, a fim de garantir sua efetividade e proteger os trabalhadores. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomar as providências necessárias no sentido de disponibilizar treinamentos periódicos e obrigatórios sobre o uso correto de equipamentos de proteção individual dos servidores municipais que utilizam tais dispositivos em suas funções. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimento e renovo votos de respeito e consideração. Sidney Aparecido Cardoso.
Nos termos regimentais, o vereador tem 2 minutos para as suas manifestações.
Pela ordem, senhor presidente. Pouquinho tempo agora, a gente viu que a administração forneceu EPIs para os servidores públicos. E só que a gente notou que não teve um treinamento, tá? Então, estou fazendo essa investigação para que a administração possa fazer um treinamento com um técnico de segurança, alguém especializado na segurança de trabalho, para que esses EPIs sejam usados corretamente. Isso é fundamental para a segurança, né, dos servidores públicos. Muito obrigado, pastor.
Passaremos agora para a ordem do dia. Solicito à primeira secretária que se proceda à chamada dos senhores vereadores.
Cleiton José Lemes Mora.
Presente.
Danilo Velocente Faria. Presente. Elias Renato Carolino.
Presente.
Francisco Braz Bernardo.
Presente.
Hélio Rodrigues da Silva.
Presente.
José Carlos dos Santos.
Presente.
Lilian Kelly da Silva Teixeira. Priscila Tatiana Henrique da Silva.
Presente.
Sidney Aparecido Cardoso.
Presente.
Havendo o número regimental, damos continuidade à presente sessão. Solicito a leitura da moção número 2/2025, de autoria do vereador Elias Renato Carolino.
Moção 02/2025. Assunto: repúdio ao pedido de ANIP pela redução da tarifa da importação da borracha natural. Defesa da reveicultura brasileira, da soberania produtiva e da sustentabilidade ambiental. A Câmara Municipal de Ponte Gestal, Estado de São Paulo, hoje suas prerrogativas legais e regimentais, amparadas no artigo 127 do Regimento Interno pertinente e considerando seu compromisso com o desenvolvimento econômico local, com a proteção do produtor rural e com a promoção de sustentabilidade ambiental, apresenta e aprova a presente moção de repúdio. Essa Casa Legislativa manifesta veemente repúdio ao pedido formulado pela Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos, ANIP, junto ao Comitê de Alterações Tarifárias da CAMEX, que solicita a redução ou exclusão da alíquota do imposto de importação da borracha natural classificada na NCM 401-2920 e NCM 401-2200. Tal medida comprometeria não apenas a produção nacional, mas também a sustentabilidade econômica, ambiental e social de milhares de famílias brasileiras. Considerando que a reveicultura é uma atividade essencial para a manutenção do emprego rural, para a fixação do trabalhador no campo, para dinamizar dinamização das economias locais e para a prevenção do êxodo rural. A produção nacional de borracha natural está alinhada aos compromissos do município com a sustentabilidade, promovendo o sequestro do carbono e a preservação de biomas nativos. A tarifa de importação é instrumento regulatório legítimo previsto nas normas internacionais de comércio, utilizado para manter prática de dumping e proteger cadeias produtivas estratégicas. A borracha natural importada de países asiáticos é muitas vezes produzida sob condições de dumping ambiental e social, com práticas como superexploração de mão de obra, desmatamento e subsídios estatais distorcidos. A ANIP, que ora pleiteia a redução de tarifas sobre a borracha natural, também pleiteou recentemente um aumento da tarifa sobre pneus importados, evidenciando incoerência institucional e desconsiderando com a produção primária brasileira. Estudos técnicos demonstram que o custo da borracha natural representa menos 1% do valor final de um pneu, não havendo impacto relevante para o consumidor. CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, e FAESP, Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, que solicitam a elevação da alíquota da borracha natural para 22% como forma de proteger a produção nacional e equilibrar a concorrência internacional. Em 2022, a Índia aplicava tarifas de 25% sobre a borracha natural, em condições econômicas semelhantes às do Brasil, demonstrando a legitimidade e eficiência da medida. A cadeia produtiva da borracha natural é jovem, tecnificada e a expansão demandando previsibilidade regulatória e estabilidade institucional para garantir investimentos de formação de nova mão de obra. A falta de proteção tarifária inviabiliza economicamente a produção, afugenta investimentos, provoca o abandono de seringais e reduz a capacidade de abastecimento interno da indústria. Resolve. No artigo 1º, essa Câmara Municipal manifesta repúdio formal ao pedido da ANIP, que pede a redução da tarifa de importação da borracha natural, por ameaçar a soberania produtiva, êxodo rural e a estabilidade social e econômica dos seringueiros e produtores. No artigo 2º, essa Casa Legislativa declara apoio integral à manutenção da tarifa e à elevação gradativamente da alíquota para 22%, conforme pleita da CNA, FAESP, como medida de proteção da produção e da indústria nacional, incentivo à sustentabilidade e garantia de renda para os seringueiros e produtores brasileiros. No artigo 3º, determina-se o envio imediato dessa moção às seguintes autoridades e entidades: Vice-Presidência da República, Ministérios do Mapa, MDA, Fazenda e MDIC, Ministério do Meio Ambiente, Mudanças do Clima, Ministério do Trabalho e Emprego, CNA, Confederação da Agrícola e Pecuária do Brasil e FAESP, Câmara Setorial da Cadeia de Borracha Natural Federal, Comitê de Alterações Tarifadas da CAMEX e Secretaria Especial de Comércio Exterior, deputados estaduais, federais e senadores. No artigo 4º, que essa moção seja amplamente divulgada nos canais institucionais da Câmara Municipal e em meio à imprensa local, como expressão de posicionamento político em favor do desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, da indústria local e da soberania nacional. Sala de sessões da Câmara Municipal, 19 de agosto de 2025, Elias Renato Carvalho.
Está em discussão a moção número 2/2025. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado por 7 votos a moção número 2/2025, de autoria do vereador Elias Renato Carolino. Em continuidade, solicito a leitura do projeto de lei número 32, de 22 de agosto de 2025, que modifica o perímetro urbano do município de Ponte Gestal, conforme especifica, e dá outras providências.
Pela ordem, senhor presidente, na última sessão eu não pude estar presente, eu não sei se esse projeto já foi lido. Eu peço para que os nomes...
Acho que foi lido.
Já foi lido?
Eu acho que sim.
Então eu peço dispensa da leitura do projeto, pois já foi lido em sessão passada.
Informo aos senhores vereadores que o referido projeto recebeu... O pedido de dispensa está em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado o pedido de dispensa por 7 votos. Informo aos senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Estão em discussão os pareceres número 38/CJR/2025 e 38/CFO/2025. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado os referidos pareceres. Passaremos agora para a deliberação do projeto. Está em discussão o projeto de lei número 32/2025. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado por 7 votos o projeto de lei número 32, de 22 de agosto de 2025, que modifica o perímetro urbano do município de Ponte Gestal, conforme especifica, e dá outras providências. Solicito agora a leitura do projeto de lei número 33, de 4 de setembro de 2025, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na lei orçamentária anual do exercício de 2025, para os fins que especifica.
Marcel Dias Leite, prefeito do município de Ponte Gestal, estado de São Paulo, usando as suas atribuições que são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o sancione e promulga a seguinte lei. No artigo 1º, o Poder Executivo autorizado a abrir na contabilidade da Prefeitura Municipal crédito adicional especial no valor de R$ 92.581, em conformidade com o artigo 41, inciso 2 da Lei Federal nº 4.320/64, nas seguintes classificações orçamentárias: Poder Executivo, Secretaria Municipal de Saúde, Manutenção, Abastecimento e Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos. Equipamentos e material permanentes, R$ 92.581, emenda parlamentar, fonte de recursos 05 federal, meta física, uma aquisição de um veículo para passeio, parágrafo único, crédito, de que trata o caput, será coberto pelo excesso de arrecadação proveniente da emenda parlamentar 44150003, proposta 11-94-42-92-001-25003 do Ministério da Saúde, em conformidade com o artigo 43, inciso 2 da Lei Federal 4.320/64. No artigo 2º, ficam alterados os anexos do PPA, Plano Plurianual e Lei Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2025, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito no artigo 1º dessa lei. No artigo 3º, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Prefeitura de Ponte Gestal, 4 de setembro de 2025, Marcel Dias Leite.
Informo, senhores vereadores, que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Estão em discussão os pareceres número 39/CJR/2025 e 39/CFO/2025. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovados os referidos pareceres. Passaremos agora para a deliberação do projeto. Está em discussão o projeto de lei número 33/2025. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado por 7 votos o projeto de lei número 33, de 4 de setembro de 2025, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na lei orçamentária anual do exercício de 2025 para os fins que especifica.
Vamos escrever, tá na tribuna.
Está com a palavra a Edil, vereadora da Nubia Luzia de Fábio.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e agora a população que nos assiste. Primeiramente, eu quero dar parabéns ao presidente pelas câmeras. É algo útil e transmite transparência. Em 2020, quando eu fui presidente, Era uma das minhas ideias, eu trouxe o Marcos aqui para colocar as câmeras, porque eu sempre gostei da transparência. Eu vi o senhor fazendo um vídeo e realmente é agora que a população vai ver o que o vereador faz e se ele realmente representa ele. Em 2020 eu fui tombada por uma pandemia, onde eu fui instruída pelo contador, pelo jurídico, para que não fizesse gastos excessivos. Foi por isso que eu devolvi os 300 mil reais que o vereador fala, que era para fazer a piscina da cachoeira, que é algo muito frustrante para mim, mas que eu sou brasileira, e é um sonho meu, não é ego, eu não tenho ego para fazer nada não. É só um sonho, a piscina da cachoeira é um sonho meu, se Deus quiser, antes de eu sair, talvez eu não me reveja, mas eu quero conseguir aquela piscina. Bom, o discurso hoje, eu não podia deixar de falar aqui, é sobre o Setembro Amarelo. Estamos diante de uma realidade dura. O suicídio é uma das maiores causas de morte no mundo. E se queremos mudar essa realidade, a gente precisa começar pelo essencial, que é a empatia pelo próximo. Às vezes, um gesto simples, uma palavra de acolhimento, pode ser o início de uma prevenção. Esse é o começo de tudo, olhar para o outro com unidade. É justamente aqui nessa casa, onde devemos ser exemplos de respeito. E muitas vezes, não falo só de vocês, até de mim, nos falta empatia. Aqui eu sei que, entre nós temos pessoas que têm parentes com situação de saúde grave, e eu tenho certeza que às vezes não é meu amigo, mas talvez é do grupo, outro grupo, né, como você fala, dos vereadores de vocês. Às vezes falta um abraço, falta empatia. Eu quero deixar claro que se algum momento eu escolho silêncio, não é por covardia, não é por medo, é por sabedoria. Eu não me acovardo, nunca fugi da minha responsabilidade. Na última sessão eu não tive aqui presente, aí eu ouvi falar porque ela não queria votar no projeto. Gente, faz 9 anos que eu sou vereadora e eu nunca, vocês podem pedir para quem for aí puxar, eu nunca trouxe um atestado. Eu precisei me ausentar na última sessão e vontade não me faltou. Quando veio a Previdência aqui para votar, o Código Tributário, a Previdência, eu era a favor da Previdência, eu sabia que a maioria não era, mas eu achava que era necessário. E eu fui a favor da Previdência, mesmo com medo da consequência, que muitas vezes muitas pessoas não iam concordar com isso. Então, muito se falou da minha ausência, mas em 9 anos de mandato, essa foi a minha primeira vez que eu faltei, 9 anos de dedicação, de presença, de compromisso, e não pode ser apagado por uma única falta. O Setembro Amarelo, ele nos ensina que precisamos cuidar da vida, da mente e da saúde física, e do nosso coração. E cuidar da vida também é aprender a respeitar a história, a trajetória de cada um. Eu sigo de cabeça erguida, firme na missão que o povo me confiou, porque coragem não é gritar mais alto, coragem é permanecer fiel aos princípios, mesmo quando isso incomoda. E antes de encerrar, eu quero compartilhar uma notícia importante. Hoje eu estive em América em uma reunião com Alexandre Pires, assessor do deputado federal Arnaldo Jardim. A gente recebe confirmação que a gente vai ter novamente o apoio dele para dar continuidade a um trabalho que já foi iniciado no mandato passado e aqui na nossa cidade, mas ela vai ser através do meu mandato. Eu vou levar outras demandas para que ele também dê atenção e reforce a ajuda aqui através de Brasília, porque o meu compromisso é esse. Não é apenas vir aqui e gritar, porque em 9 anos quem capivara participou um pouco, eu não usei essa tribuna para acusar, para xingar, para falar de ninguém. Todas as vezes que eu precisei usar foi para me defender, mas graças a Deus quem me defende é Jesus. Mas é para buscar recursos, parcerias, soluções reais para a nossa população. E assim seguimos firmes, cabeça erguida e com coragem em busca de resultados. Eu agradeço a oportunidade.
Nada mais havendo na pauta da presente sessão, agradeço a Deus pelo bom andamento dos trabalhos. Desde já ficam todos convocados para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 7 de outubro de 2025, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão.